Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Amazônia Brasil Web Rádio de Macapá, Amapá. Web Rádio Contraponto do Rio de Janeiro, capital. Internova Web Rádio. Rádio Brasil Atual de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3, 4 de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e letrista Zé Edu Camargo, nascido em Itápolis, interior de São Paulo, em 2 de janeiro de 1972, mas radicado em Belo Horizonte. Zé Edu estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Hora Contada, parceria com Guilherme Rondon, e que já foi destaque de nosso programa. Você lembra?
São vilas e casas que passam. Eu vejo lembranças de mim.
Em entrevistas a mim concedidas em outubro e novembro de 2019, Guilherme Rondon e Zé Edu Camargo me contaram a interessante história de Hora Contada. Mas antes disso, Zé Edu falou de seu encontro com a música. Zé Edu Camargo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio retransmitidos para todo o Brasil.
Rui, você não imagina a honra que é poder participar do seu programa. Eu admiro muito o seu trabalho, acompanho há muito tempo, desde os livros, e estou muito feliz de poder falar com você.
Zé Edu Camargo, como é que foi a sua experiência inicial com a música? Quando foi que você se descobriu um compositor, um letrista?
Então, nesse ponto, eu acho que eu fiz um caminho um pouco diferente. Porque muito antes de eu começar a sequer pensar em escrever letra de música, eu já lia muita poesia, escrevia poesia, estudava poesia, li tudo que me caiu às mãos desde muito pequeno, né? Sou um leitor bem precoce. E primeiro tentando imitar como todo mundo, né? Tentando imitar os mestres, depois tentando produzir as minhas próprias poesias, estudando métrica, estudando ritmo, tentando fazer soneto. E só depois, muito depois, é que eu fui começar a escrever letras de música para alguns compositores que eu ia conhecendo, né? Isso foi bacana porque me deu um instrumental interessante, né? Para entender como é que funciona o ritmo numa canção, a métrica numa canção. E é um mundo fascinante, né? Eu aprendo muito até hoje com tudo que eu escuto, com todos os amigos e mestres que eu sigo, né? E o bacana da música é que dá sempre para você inovar, procurar um caminho diferente, fugir do lugar comum. E isso enriquece, né? Você... Não tem sentimento mais gratificante do que você olhar para uma canção e falar assim, putz, putz, essa aí ficou redondinha.
Zé Edu Camargo, Hora Contada. Esta bela composição feita em parceria com Guilherme Rondon. Tem história?
Rui, eu conheci o Guilherme, eu acho que ele nem vai se lembrar disso, mas eu me encontrei a primeira vez com ele num show da Chalana de Prata, que é o grupo de música regional, da qual o Guilherme faz parte, num show que eles fizeram em Bonito. E eu estava lá em Bonito cobrindo um evento como jornalista, e depois do show eu fui falar com o Guilherme, porque eu já conhecia o trabalho dele, me apresentei, falei que eu gostava muito do que ele fazia e tal. Depois eu reencontrei o Guilherme na M Música e ele me mandou uma melodia. E eu nunca tinha feito letra em cima de melodia, né? E também bateu aquela responsabilidade, né? Imagina você começar uma parceria com um compositor do qual você gosta muito, né? E o que eu fiz? Eu não sei se eu já contei isso para alguém. Eu construí um personagem. Eu pensei no personagem de Trem do Pantanal, que é um grande sucesso, né? É uma composição do Paulo Simões com o Geraldo Roca. Eu pensei no personagem de Trem do Pantanal voltando, né? Depois de toda aquela situação, né, que envolvia a composição do Trem do Pantanal, era os anos de chumbo. Eu pensei nele voltando para casa, né? Um pouco como a jornada do herói, assim, né, que volta para casa, que é um clássico da literatura mundial, né? E aí eu peguei a melodia do Guilherme e fui construindo a letra pensando nesse personagem, né? E deu muito certo, porque muita gente se identificou e ela tanto que a música já foi gravada várias vezes, né? O próprio Guilherme gravou, depois gravou com a Suzana Travassos, ela tem gravação na Argentina, foi gravada pelo Roça Nova, foi gravada pelo Tavito, tem várias gravações de Hora Contada. E eu acho que o principal gancho dela é essa emoção do voltar para casa, que é um sentimento universal, né? De você voltar para as raízes. Tem várias músicas no nosso cancioneiro que falam desse tema, né? E Hora Contada eu acho que acertou muito também porque ela tem aquela cor regional. Porque eu desde pequeno, desde que eu li Pantanal, Amor, Baguá, do Zé Hamilton Ribeiro, que eu sou apaixonado pelo Pantanal, já fui várias vezes. Depois eu tive a oportunidade de ir para a fazenda do Guilherme, ficar lá com ele e compor com ele lá. Mas já conhecia, né, já tinha ido várias vezes ao Pantanal, e ela ficou com essa corzinha regional também, que eu acho que traz um encanto para ela, né, porque é aquela coisa de você cantar o rio da sua aldeia e o rio da sua aldeia ser qualquer rio do planeta Terra, né.
Agora vamos ouvir a versão de Guilherme Rondon.
Hora Contada foi a minha primeira parceria com o Zé Edu Camargo. E o gozado é que ele era um compositor do Clube Caiobi, lá de São Paulo, jornalista. E o Zé sempre fazia as letras, normalmente em guardanapo de papel. E vários parceiros dele musicavam essas letras dele. Um dia a gente se conheceu num evento, ele falou, eu escrevo letra. Eu falei, isso, mas eu não consigo fazer música em cima de letra, aquele velho papo, né? Mas ele falou assim, mas você podia tentar, então eu podia também, nunca fiz uma letra. Mas a gente poderia tentar. Eu falei, então eu vou mandar uma música para você. E eu mandei o Hora Contada, e foi a primeira vez que ele letrou uma música. E fez uma letra maravilhosa. Essa música, ela é uma música que eu já vi muita gente chorando enquanto eu estava tocando, ouvindo em estúdio, em gravação. Ela tem uma temática, uma coisa de história de quem está longe de casa e que emociona e pega de jeito muitas pessoas. Então a característica dela é que a primeira vez que o Zé Du fez uma letra para uma música e fez uma letra maravilhosa e foi a nossa primeira parceria. Essa história do Hora Contada, que eu gravei, depois foi gravado também no disco com Rafael Altério e com a Adriana Sanches, pela Suzana Travassos, uma cantora portuguesa maravilhosa, que dividiu a interpretação dela comigo. É uma gravação muito bonita também, que eu gosto muito. Então essa é a história da Hora Contada.
Então foi assim que nasceu Hora Contada, composição de Guilherme Rondon e Zé Edu Camargo, que ouviremos na voz de Guilherme Rondon.
São vilas e casas que passam, eu vejo lembranças de mim. Na moça que vem à janela, tão doce seu jeito de olhar. Entendo, no fundo essa gente ainda espera aqueles que foram embora, assim como eu fiz. Eu vou voltar, eu já nem sei por que saí da minha casa, caí na vida. Eu vou voltar pra ser feliz, porque aqui a minha história é mais bonita. Nada, sem eira nem beira sou nada, a terra natal tão distante, e quem amo está longe de mim. Cansado de guerras eu venho, caminhos difíceis andei, só quero rever esses campos, estrelas, meu rio a correr. Espera, pois a solidão me consome, saudade tem hora contada, está por um triz. Eu vou voltar, eu já nem sei por que saí da minha casa, caí na vida. Eu vou voltar pra ser feliz, porque aqui a minha história é mais bonita. Nada, o tempo haverá de ser nada, postal de um lugar muito longe, passado que eu já esqueci. Eu venho, caminhos difíceis andei, só quero rever esses campos, estrelas, meu rio a correr. Espera, pois a solidão me consome, saudade tem hora contada, está por um triz. Eu vou voltar, eu já nem sei por que saí da minha casa, caí na vida. Eu vou voltar pra ser feliz, porque aqui a minha história é mais bonita.
Maravilha! Ouvimos Hora Contada, composição de Guilherme Rondon e Zé Edu Camargo, com Guilherme Rondon. Esta faixa faz parte do CD 3 de Guilherme Rondon, lançado em 2007.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do compositor e letrista Zé Edu Camargo, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de 660 Huntington Blues, composta em parceria com Zé Rodrigues. Você lembra?
Carros e ambulâncias seguem bondes do metrô. Ando esquisito e, no entanto, nem estou só.
Zé Edu Camargo me contou a interessante história de 660 Huntington Blues. Zé Edu Camargo, 660 Huntington Blues. Parceria sua com Zé Rodrigues. Tem história?
Essa música ela tem uma história, um enredo bacana por trás. Eu estava um dia no Caiobi, uma noite, na verdade, em que o Zé Rodrigues estava lá. E eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Eu estava namorando, na época, quem hoje é minha mulher, a Ludmilla, e ela morava em Boston, estava fazendo pós-doutorado lá. E a gente estava naquela de namorar à distância, né? Eu ia para lá, ela vinha para cá. E eu tinha acabado de chegar de Boston e tinha conhecido uma amiga dela que estava numa situação complicada, porque ela era brasileira ilegal nos Estados Unidos e ela não podia voltar para o Brasil, porque se ela fosse até o aeroporto para voltar, ela provavelmente seria deportada e não poderia mais retornar para os Estados Unidos. E ela tinha toda uma vida construída lá já, né? Então ela estava numa espécie de limbo. Ela nem era americana e nem podia voltar para o Brasil. Estava no processo já de fazer a cidadania, né? Acho que depois até ela conseguiu o green card para morar nos Estados Unidos, mas ela, enfim, estava nessa situação. E eu fiquei bem tocado com aquilo, né? E eu também estava impressionado, assim, com a própria vida que um estrangeiro leva, né, numa cidade que é diferente em tudo, especialmente Boston, que é um inverno bem complicado. Lá você vê o último raio de sol em novembro e depois só vai encontrar o sol de novo em março, né? Aquela neve, aquele gelo, é bem complicado, assim, pra gente que tá acostumado com esse sol do Brasil, com essa animação, com essa descontração também que tem aqui, né? Bom, eu tava com isso na cabeça, voltei, e a música começou, na verdade, pelo título, que era o endereço da Ludmilla em Boston. Ela morava na Huntington Avenue, no número 660. Basicamente era isso. E eu coloquei o título e saí escrevendo. E o Zé Rodrigues estava do meu lado, eu nem vi que ele estava vendo o que eu estava fazendo. De repente, ele viu que eu tinha terminado assim, ele já esticou a mão e puxou o papel e falou, essa aqui é minha. Eu falei, pô, mas você nem viu o que eu estava escrevendo? Ele falou, não, vi sim, pode ficar tranquilo que vai sair coisa daqui. Bom, Zé, gênio, né? Zé Rodrigues pegou e fez uma balada, a gente chamou depois de 660 Huntington Blues, né? E ficou uma canção da qual eu gosto muito e da qual eu tenho certeza que ele gostava muito. Ele também falava dessa música com muito orgulho. Ele gostava de contar a história dela e tocar, porque ele sabe, ele conhecia vários brasileiros que estavam nessa situação, não só nos Estados Unidos, em vários outros países do mundo, né? E ele também, de alguma maneira, ele ficou tocado por essa letra.
Num vídeo publicado no YouTube, Zé Rodrigues contou a versão dele.
Meu nome é Zé Rodrigues e alguns anos atrás eu fui cair num muquifo infecto na rua Caiobi 420, chamado Clube Caiobi. Você não vai lá que você vai receber uma homenagem. Uma homenagem? A gente vai até de graça. E aí eu fui, sentei lá e fiquei muito impressionado porque eu conheci um grupo de compositores. Naquela noite, eu fiquei lá umas duas horas, ouvi pelo menos 20 canções absolutamente geniais. Fiquei tão encantado com eles que me tornei membro do grupo. Me tornei amigo do pessoal antes de tudo e comecei a trabalhar com eles, comecei a compor com eles, ajudando eles a se profissionalizarem na maneira de trabalhar, usando nada mais, nada menos do que a minha experiência. Para mim foi uma coisa muito boa, porque eu que não tinha turma há muitos anos, acabei encontrando uma turma maravilhosa. Essa turma é uma turma que acaba sendo uma turma parecida com uma outra turma que eu tenho, que é uma turma da internet chamada Emi Música, e tem um monte de gente aqui hoje, somos todos muito amigos, no real, mais do que no virtual. E nesse bar eu conheci vários compositores maravilhosos. Um deles era uma pessoa muito interessante. A gente ficava lá, o tudo acontecendo, e tinha um cara numa mesinha, num canto assim, com a mão assim na cabeça, uma pilha de guardanapo escrevendo. Como me parecia o Chico Xavier, psicografando. Só que aí eu descobri que eram letras, ele fazia letras. E como ele dava essas letras para todo mundo, eu imediatamente botei meu apelido de Messalina, porque ele dava para todo mundo. Letras. E a gente ficava esperando, ele escrevia as letras, ele normalmente não sabia, não lembrava o que tinha escrito. Um dia eu estava sentado ao lado dele, ele estava escrevendo uma letra muito bonita, e eu peguei essa letra para mim e fiz uma canção com ele. Ele se chama Zé do Camargo, ele é o letrista desse show de hoje. Uma música chamada Huntington, 660 Huntington Blues, que é a música que eu fiz com aquela letra do Zé Du, que ele apanhou, que eu apanhei na mesa e falei, vou fazer essa música de qualquer maneira. 660 Huntington Blues é o endereço onde morava em Boston, a Ludmilla, com quem o Zé Du casou-se, estão sentadinhos aqui na primeira fila, e eu fiquei encantado com a letra, e não esperava que ela ficasse uma música tão bonita.
Então foi assim que nasceu 660 Huntington Blues, composição de Zé Rodrigues e Zé Edu Camargo, que ouviremos em gravação ao vivo por Zé Rodrigues.
Carros e ambulâncias seguem bondes do metrô. Ando esquisito e no entanto nem estou só. Amigos indianos dizem que isso vai passar, mas passam 20 anos num segundo devagar. No apartamento, cozinha, quarto e aquecedor, e nenhum cantinho pra esquecer quem eu sou. Brasileiro, mais de 1 milhão de pecados pra pagar, e a bandeira começando a desbotar. Longe, longe o dia, até poder voltar de vez. Enquanto isso, bem podia, talvez, até lembrar, talvez. Longe, longe o dia, até poder voltar de vez. Enquanto isso, bem podia, talvez, até lembrar, talvez. Queimo a minha língua como um café sem gosto algum. No espelho me vejo e na rua eu sou mais um. O mesmo olhar perdido em folhas mortas e sem cor. E não sou mais que a sombra de uma sombra que passou. No apartamento, cozinha, quarto e aquecedor, e nenhum cantinho pra esquecer quem sou. Brasileiro, mais de 1 milhão de pecados pra pagar, e a bandeira começando a desbotar. Longe, longe o dia, até poder voltar de vez. Enquanto isso, bem podia, talvez, até lembrar, talvez. Longe, longe o dia, até poder voltar de vez. Enquanto isso, bem podia, talvez, até lembrar. Talvez.
Maravilha! Ouvimos 660 Huntington Blues, composição de Zé Rodrigues e Zé Edu Camargo, em gravação ao vivo por Zé Rodrigues. Esta faixa faz parte de um vídeo publicado no YouTube.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Universitária 96.9 de Macapá, Amapá. Rádio Web Alto da Nova Olinda, de Olinda, Pernambuco. Web Rádio Missão Reavivar de Chapecó, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e Então Foi Assim, .com.br. Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do compositor e letrista Zé Edu Camargo, que está nos acompanhando por todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Duas Faces, composta em parceria com Tato Fischer e Raul Correa. Você lembra?
Sorri quando é pra sorrir, chorar quando for pra chorar.
Edu me contou a interessante história de Duas Faces. Antes falou do clube Caiubi, mencionado na música anterior.
Oi, o Caiubi ele é um movimento completamente espontâneo, anárquico e independente, de gente que se reuniu para tocar e para compor. Nasceu num barzinho na rua Caiubi, daí vem o nome, né? Em Perdizes, né, em São Paulo. Por iniciativa de compositores que não tinham para quem mostrar suas composições e não tinham onde tocar também. E aí criou-se um movimento que era completamente aberto. A única regra do clube é que você, para tocar no palquinho, tinha que ser uma composição própria, né? E o que acabou acontecendo foi que muita gente de diferentes lugares, diferentes influências, começou a compor junto, a se encontrar e um estimular o outro, até que chegou no Caiubi o Zé Rodrigues e deu um sentido um pouco mais profissional para a coisa, assim, de mostrar alguns caminhos pro pessoal que estava ali. Ajudou a organizar um show que a gente fez no Supremo Musical, depois um show no Tuca. O Caiubi tá aí até hoje, né? Agora a gente se reúne menos, né? Agora é uma vez por mês. Mas sempre com o mesmo espírito de confraternização e de troca de ideia e troca de letra, troca de música. Vários discos nasceram, né, de vários artistas nasceram ali nesse movimento, né, do Caiubi. Mas o mais importante é que eu fiz muitos amigos, assim, amigos para a vida inteira. É até difícil nomear todos, porque tanta gente boa passou por ali e volta de vez em quando e se reúne. Eu acabei vindo morar em Belo Horizonte 2 anos atrás, mas agora, mês passado, fui para São Paulo, revi todo mundo, a gente se reuniu para uma noite de música autoral, foi muito legal. E continuo fazendo parcerias com vários dos colegas de clube. Então é um movimento que tem aí alguns bons anos de estrada e que trouxe muita música boa. Acho que se um dia um historiador se animar a escrever a história do clube, ele vai se surpreender com o tanto de canções boas que saíram dali do Clube Caiubi.
Zé Edu Duas Faces, que é uma composição sua, feita em parceria com Tato Fischer e Raul Correia, tem história?
Rui, Duas Faces tem uma história que mostra como a internet veio mudando o jeito de se fazer música, né? Eu participava da lista de discussão M-Música na internet, E através dela eu conheci, não pessoalmente, mas virtualmente só, o Raul Correa, que é um super contabilista. Ele tem uma das maiores auditorias do Brasil na área de contabilidade. E conheci também o Tato Fischer, que é um maestro e compositor, cantor, ator, performer. Tato é um daqueles caras assim de múltiplos talentos, né? E a gente discutia sobre música na lista e falava sobre tudo. Falava sobre os shows que a gente estava vendo, sobre o que a gente estava escutando, sobre composição. E um dia o Raul, comentando sobre uma cantora, escreveu um texto. E eu achei aquele texto muito bonito. Era um texto poético, era uma mensagem, na verdade, muito poética, que tinha algumas frases que tinham um sentido bacana, né? E eu falei assim, pô, peraí, aqui tem coisa, né? E eu peguei aquele texto do Raul, peguei algumas frases dele, fiz mais algumas frases, montei uma letra e coloquei como resposta a mensagem dele na lista de discussão. E aí o Tato Fischer falou, opa, peraí, é minha, eu vou fazer essa composição, vou fazer a melodia para ela. Assim nasceu a música, né? Nasceu Duas Faces. Ela ficou na gaveta por um bom tempo, alguns anos. O Tato, ele tinha tocado a música no lançamento de um livro do Raul. O Raul é um apaixonado por música, ele conhece muito sobre MPB, é amigo de vários compositores, é um cara que tem um profundo conhecimento de letra e de música. E ele fez dois livros sobre letra de MPB, né? Sobre letras da MPB. E num dos lançamentos o Tato tocou a música, mas ela ficou por aí. Aí, muito pouco tempo atrás, agora com as plataformas digitais, a gente falou assim, pô, vamos fazer uma gravação dela? E combinei com o Raul, a gente montou uma banda, o Soneca fez os arranjos, e a gente gravou Duas Faces e colocou no Spotify com a Renata Pizzi, que pra mim é uma das melhores cantoras do Brasil. Ela tem um timbre inconfundível, ela canta muito, e ficou um samba muito, muito gostoso, muito brasileiro, e com uma história bacana, porque ela fala da postura da cantora no palco, né? De quão difícil é você estar ali no palco interpretando, e dessa relação da cantora com a plateia. Então ficou uma música muito, muito bacana, e que a gente colocou no Spotify como um single, que hoje em dia você tem essa possibilidade também, né?
Vamos ouvir a versão do pianista, compositor, cantor e ator Tato Fischer, autor da melodia.
Quando o Zé Du me mandou esse tema em cima da... Isso faz tempo, é uma história assim que vem lá de trás, que demorou para ela se efetivar, né? Cheguei a tocar e cantar várias vezes essa música com alunos meus, até Silvia Fix, que é uma grande amiga também do Raul Correa, era uma pessoa que ouviu isso aí junto comigo, e até nós chegamos a cantar uma vez numa primeira versão, uma primeira simulação dessa música lá no restaurante do Raul. Teve uma festa, teve um lançamento. Eu acho que foi lançamento do livro do Zé Rodrigues, alguma coisa. Não vou me lembrar. Isso foi por volta de 2006. Algo assim, um pouquinho antes. E a gente cantou. Eu me lembro da Silvia cantando comigo isso lá no restaurante. E depois a gente acabou fazendo, mais para cá, dois anos atrás, essa versão foi, vamos dizer, considerada definitiva, que depois foi gravada pela Renata Pizzi.
E a versão do escritor Raul Correa, autor do mote.
Duas Faces. Duas Faces é uma canção que eu tenho muito carinho por ela, até a forma como ela surgiu. Nós temos um grupo de internet chamado M Música, que era um grupo de e-mails, onde nós trocávamos ideia, e éramos dezenas de compositores e amantes de música. Muitas composições, muitas parcerias saíram desse grupo de internet e grandes amizades, amizades de mais de 20 anos. E um dia nós estávamos discutindo sobre um disco que a Lucinha Lins tinha gravado sobre a obra da Sueli Costa, e falando sobre forma de interpretação, sobre as canções, sobre as letras. E daí eu falo muito por frases, e daí eu falei, olha, a vida é simples para quem segue a regra que o mundo dá. E fiz essa observação. Acho que alguns minutos depois, não sei se 15, 20 minutos, alguma coisa assim, o Zé Du Camargo me mandou a letra inteira, falou, olha, já segue a letra completa da canção. mais 15, 20 minutos, o Tato Fischer falou, e já fiz a melodia. E com isso, em menos de uma hora, Duas Faces estava feita. Curioso dessa canção é que nós ficamos mais de 10 anos naquela de vamos gravar, falar que não no lançamento de um livro meu, cantamos essa música, ela foi interpretada, mas ela ficou mais de 10 anos parada. Até que chegou um momento em que falamos, poxa, vamos lançar. E daí eu falei com o Zé Du falou, falamos com o Tato, daí falamos, olha, a melhor pessoa para isso é o Soneca. Daí fomos com o Soneca. A hora que falamos com o Soneca e mandamos para ele a letra da canção, o Soneca virou e falou, ah, tá completo, já tem o time, quem vai gravar ela se chama Renata Pizzi. E assim foi feito.
Então foi assim que nasceu Duas Faces, composição de Tato Fischer, Zé Edu Camargo e Raul Correia, que ouviremos com Renata Pizzi.
Sorri quando é pra sorrir, chorar quando for pra chorar. A vida é simples pra quem segue a regra que o mundo dá. Cantar porque assim tem que ser. Fingir que essa dor vai passar. Pegar a estrada mesmo que as cegas, o show não pode esperar. Sobe no palco, então desce do salto, amor. Aquece a luz dessa voz. O samba falar, segue em frente, canta pra gente, ri de contente, morre de tanto chorar. Sobe no palco, então desce do salto, amor. Aquece a luz dessa voz como for. E entre olês e olás, deixa o samba falar. Segue em frente, canta pra gente, ri de contente, morre de tanto chorar. Deixa o samba falar, segue em frente, canta pra gente, ri de contente, morre de tanto chorar.
Maravilha! Ouvimos Duas Faces, composição de Tato Fischer, Zé Edu Camargo e Raul Correia, com Renata Pizzi.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do compositor e letrista Zé Edu Camargo, que está nos acompanhando por todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Logo Eu, composta em parceria com Soneca. Você lembra?
Tô na mesma, sem novidade nem surpresa, esperando a noite pôr a mesa.
Zé Edu me contou a interessante história de Logo Eu.
O Soneca, Rui, ele é mais que um parceiro, né? Um amigo de muito tempo e um irmão que a vida me deu. E a gente já perdeu até a noção de quantas composições a gente fez juntos, assim, centenas já. E a gente compõe muito. Às vezes eu mando a letra, às vezes ele me dá um mote e um pedaço de melodia. A gente já fez música de várias maneiras, né? E a gente conversa muito. Um dia ele me mandou uma mensagem e eu tinha perguntado, e aí, como é que tá? E ele me respondeu, ah, tô na mesma. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, já tava quase dormindo, já tava meio sonado, assim, abri o e-mail e escrevi a letra de uma sentada e mandei pra ele. Aí no dia seguinte ele me ligou, falou, pô, eu fiz a música e tal. Eu falei, ah, bacana, me mostra, né? Ele fez uma gravaçãozinha, me mandou, falei, pô, ficou legal. E aquele dia, por um acaso, tinha uma reunião do Caiobi. Era uma comemoração do Caiobi, acho que de não sei quantos anos, né? Lá no centro de São Paulo, num bar. E ele quando ele subiu ao palco, ele falou, olha, hoje eu vou tocar uma música nova. Acabei de fazer com o Zé, mas eu gostei, acho que ficou legal e vou apresentar pra vocês aqui. Assim que ele desceu do palco, a gente encontrou... Eu estava conversando com a Renata Pizzi, que é uma cantora lá de São Paulo, sensacional. E a Renata falou, olha, eu gostei dessa música de vocês, eu quero cantar. E a gente falou, claro, pô, lógico, é sua, né? E ela começou a cantar, colocou no repertório dela, fez uma gravação de Logo Eu. E aí a gente foi para o Festival de Avaré com a música, com a Renata interpretando. E a gente ganhou o festival com ela. Nesse festival de Avaré, em que a gente ganhou com Logo Eu, a Luísa Posse estava fazendo um show de encerramento do festival, e ela falou, não, eu quero gravar. Então, assim, é uma música que já tem a gravação da Renata, a gravação da Luísa Posse, tem a gravação da Milani Ora, tem a gravação da Wanda Breder, é uma música que já foi gravada várias vezes. E ela tem uma coisa interessante, uma fã da Luísa tatuou Logo Eu, tatuou um trecho da música. Putz, eu acho que para um compositor isso é uma coisa sensacional, saber que uma pessoa gosta tanto da sua música, né, da sua composição, a pessoa tatuar um trecho da música é uma coisa que mostra que você tocou, né, de alguma maneira, e isso para o compositor é sensacional.
Vamos agora ouvir a versão do Soneca, autor da melodia.
A música Logo Eu, a gente tem uma controvérsia em como surgiu essa canção, porque o Zé Edu insiste que foi um papo numa madrugada. E eu já não, eu lembro nitidamente, foi um dia que eu liguei pra ele, ou ele me ligou, eu não lembro direito, eu tava em casa, e ele tava numa fase meio estéril, assim, ele não tava mandando letra, ele tinha meio que acabado de casar, ou tinha acabado de ter filho, uma coisa assim, tava num outro momento, assim, que a gente não tem tempo mesmo pra compor, né? E eu falava pra ele, pô, Zé Edu, você que tacava fogo na gente, você que incentivava, você que estava pronto para um novo projeto, pronto para fazer uma nova música, logo você vai parar da noite pro dia, assim. Ele falou, não, pode deixar, vou mandar alguma coisa. E nesse dia ele mandou a letra de Logo Eu, que era também exatamente como ele estava se sentindo. Essa é a história que ficou na minha cabeça. Embora ele tenha resgatado até um papo numa noite por e-mail, numa noite qualquer, assim, eu lembro dela ter surgido dessa maneira, assim, dessa cobrança entre mim e ele, assim. E bem legal, né? Porque quando a Luísa Posse gravou essa música, assim, ela começou, eu fui no lançamento do CD, foi uma emoção muito grande ver um Credit Card Hall lotado, assim, e o pessoal, o disco sendo lançado e o pessoal já cantando junto. É uma coisa mais linda, uma emoção que eu queria sentir e sentir graças a essa música.
Então foi assim que nasceu Logo Eu, composição de Soneca e Zé Edu Camargo, que ouviremos na voz de Luísa Posse.
Tô na mesma, sem novidade nem surpresa, esperando a noite pôr a mesa. Tô na boa, nem apressada nem à toa, vou levando que lá fora a vida voa. É diferente estar assim, diferente. Logo eu, que sempre fui tão de veneta, é incomum ficar assim, lugar nenhum. Logo eu, que sempre fui 8 ou 80, falta sal, falta pimenta, falta paixão violenta, falta cheiro, falta cor, falta morrer de amor, falta eu gritar, até me falta o ar, falta ver você voltar, falta até ver você voltar, você voltar. Na mesma, sem novidade nem surpresa, esperando a noite pôr a mesa. Tô na boa, nem apressada nem à toa, vou levando que lá fora a vida voa. É diferente estar assim indiferente, logo eu, que sempre fui tão de veneta. É incomum ficar assim em lugar nenhum, logo eu, que sempre fui 8 ou 80. Falta sal, falta pimenta, falta paixão violenta, falta cheiro, falta cor, falta morrer de amor, falta eu gritar, até me falta o ar, falta ver você voltar, falta até ver você voltar, você voltar. Ah.
Maravilha! Ouvimos Logo Eu, composição de Soneca e Zé Edu Camargo, na voz de Luísa Posse.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do compositor e letrista paulista Zé Edu Camargo. E a música da vez é Agridoce, composição dele, feita em parceria com Soneca. Você lembra?
Um cara como eu devia ter um calo no lugar do coração.
Em novembro de 2019, Zé Edu Camargo me contou a interessante história de Agridoce.
Um dia o Soneca me ligou e falou assim: olha, eu vou fazer um disco e eu já tenho um nome pro disco, o nome vai ser Agridoce. E eu tô conversando com alguns parceiros que eu tenho, com o Helder Braga, com o Léo Nogueira, o Gilvandro Filho e alguns letristas, né, do Caiobi, e eu queria... Tô pedindo uma letra para cada um que tem esse tema, Agridoce. E queria que você fizesse uma também. Aí eu fiquei, pô, que desafio, né? Tanto letrista bom e concorrendo aí para fazer a música, né? Era um final de semana, eu tava indo pro interior de São Paulo e a minha mulher tava dirigindo. Eu peguei o celular e comecei a escrever alguma coisa sobre isso, pensando nisso. Fui fazendo a letra. Quando eu terminei a letra, eu tava chorando. Aí eu lembro até que a Ludmilla falou: nossa, mas o que aconteceu, né? Você tava aí quietinho, de repente eu olho pro lado, você tá chorando, né? E ela dirigindo. Eu falei: não, é que eu terminei uma letra aqui que eu tava querendo fazer pro Soneca e tal. E bom, mandei pra ele, né, pelo celular. Cheguei na casa da minha mãe, no interior, a gente tava visitando a minha mãe. E fui tomar um banho, no final da tarde, assim, fui tomar um banho. Quando eu saio do banho, a Ludmilla falou: olha, o Soneca te ligou. Eu falei: é mesmo? Ela falou: então, engraçado, ele tava chorando, ele só falou pra mim assim: olha, fala pra ele que eu fiz. Aí eu imediatamente liguei pro Soneca, né, e ele falou: olha, acabou, eu não preciso mais nem ver as outras letras, assim, essa aqui é a música que eu quero pro meu disco, você acertou na mosca, era isso aqui que eu queria dizer com o Agridoce. Putz, a música saiu de uma vez só. E é engraçado isso, né, porque a letra saiu muito rápido, ele fez a música muito rápido também, e os dois, quando assim, a gente acabou a composição, os dois chorando, né. Porque ela fala muito, é uma letra que fala muito desse sentimento do artista que tá buscando alguma coisa, né? E um sentimento que todo mundo tem na vida também, assim, de estar e sofrer frustração e não se entregar com isso. E acabou virando a música que deu o nome pro disco e que é o disco, é um disco muito legal do Soneca, que foi feito com muito capricho, assim, muito carinho. É um disco muito pop e que ao mesmo tempo tem músicas muito profundas, assim. Então é um disco dele que eu gosto muito.
Vamos agora ouvir a versão de Soneca, o autor da melodia.
A historinha da música Agridoce, o Rui, ela aconteceu num momento que eu tinha decidido gravar meu um segundo álbum na época, assim. Já tava tudo certo, sabe? Tava com dinheiro separado. E eu tava numa fase muito instável, assim. Ao mesmo tempo eu era um cara super sensível, compositor, mas eu tava cheio de dúvidas do trabalho e eu ficava azedo, sabe? Quando você fica meio bipolar, assim. Às vezes você é todo sensível, todo artista, por outro lado, todo técnico, todo mergulhado no trabalho. Daí eu falei, ah, pô, e esse mote era um bom caminho para eu escolher as canções, sabe? É, eu decidi escolher, porque eu compunha muito, então eu decidi escolher as músicas que tivessem essa temática do doce e o azedo, sabe? Músicas que tinham uma letra super doce, mas uma pegada mais rock, mais agressiva, ou letras que eram mais tensas, assim, e de repente eu coloquei melodia doce, uma melodia mais suave. Então eu escolhi esse caminho. Isso era besteira, uma coisa conceitual minha. Só que para esse disco, eu decidi que ele chamaria Agridoce, eu não tinha nenhuma música chamada Agridoce. Aí eu disparei uma mensagem para vários parceiros, pro Gilvando Filho, pro Hélio Camalho, Léo Nogueira, pro Zé Edu, e eu cheguei a receber outras letras. Eu falei, a temática é essa, Agridoce, coisa e tal, uma coisa. E eu recebi muito eles fazendo metáforas com comida, e não era isso que eu queria, na verdade. E o Zé Edu veio acertou de cheio, assim, que ele pegou e levou pro lado de como eu tava me sentindo. Se você perceber, a música Agridoce, a música Logo Eu, elas são meio gêmeas nesse sentido, né? É o estado de espírito, aquele instante que dita a razão da letra. E era exatamente como eu tava me sentindo. Eu comecei a tocar, eu arrepiava, falei assim, ah, era isso mesmo que eu queria.
Então foi assim que nasceu Agridoce, composição de Soneca e Zé Edu Camargo, que ouviremos com Soneca.
Cara como eu devia ter um calo no lugar do coração. Devia trazer duas pedras na mão. Devia cantar como quem cospe no chão. Um cara como eu sabe o que fala quando diz do desamor, de solidão, da dor que não passou, desilusão, de não saber onde errou. Mas toda rasteira, cada tombo e as porradas mais doídas, todo susto nessa vida me fazem mais forte. Eu vou em frente, forjando aço, afiando corte. Eu sou duro na queda, hardcore, mas não perco a ternura jamais. Eu vou à guerra, mas sou de paz. Beijo a lona, eu me levanto, e o sangue agridoce em minha boca é o mesmo que me aquece o coração. Eu sou duro na queda, hardcore, mas não perco a ternura jamais. Eu vou à guerra, mas sou de paz. Beijo a lona, eu me levanto,
e o sangue agridoce em minha boca é o mesmo que me aquece o coração. Se num soco beijo a lona, eu me levanto, e o sangue agridoce em minha boca é o mesmo que me aquece o coração.
Maravilha! Ouvimos Agridoce, composição de Soneca e Zé Edu Camargo, com Soneca. Para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo e que desejam seguir você nas redes sociais, você poderia anunciar onde pode ser encontrado Zé Edu Camargo?
Rui, os meus perfis são todos abertos, vou receber os seus ouvintes com muito carinho. Para todos é sempre a mesma coisa, Z-E-E-D-O-O. Então é Facebook/Z-E-D-O-O, Instagram/Z-E-D-O-O, e assim vai, Twitter. Seus ouvintes podem ir lá e no Spotify também eu tenho algumas playlists com as minhas músicas, tem o meu disco, tem algumas playlists que eu fiz. Por exemplo, eu fiz uma playlist com algumas músicas do pessoal do Clube Caiobi, então é só procurar Zé Edu Camargo lá no Spotify e seguir. Eu vou ficar muito feliz de ter os seus ouvintes por lá.
Muito obrigado pela sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço pela sua generosidade em abrir o seu coração e revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Rui, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com você e participar do seu programa. Espero que os ouvintes tenham gostado. E dizer que eu fiquei muito feliz. Eu amo o rádio e acompanho o seu trabalho há muito tempo. E para mim é uma grande honra ter participado desse programa.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Esse programa tem o apoio cultural da FENAI.